Estejamos abrindo nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 21. Aleluia. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aleluia. E daí? Loucura ou sabedoria? Loucura ou sabedoria? Tudo é muito relativo. Depende da fonte em que bebemos ou de quem é o nosso mestre. Loucura e sabedoria são antagônicos. A sabedoria do mundo para a sabedoria de Deus é loucura. A sabedoria de Deus para a sabedoria do mundo é loucura. Daí, nós vivemos no meio onde uns são loucos e outros são sábios. Outros são sábios e outros são loucos. Cabe a nós discernir tudo segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Loucura ou sabedoria? A sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem. Isto é bem claro nesta palavra. As coisas de Deus são loucura para os perdidos, para os incrédulos. Versículo 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A cruz, meus irmãos, não tem poder algum. Foi apenas objeto de maldição para que se cumprisse a vontade de Deus. Pois ali naquela cruz maldita, Jesus se fez maldito, morrendo em nosso lugar, no lugar de todos os pecadores. Assim como no tempo de Moisés, um cordeirinho inocente morria no lugar do pecador para justificá-lo, Jesus morreu como se fosse um pecador, como se fosse um maldito, na maldita cruz, em nosso lugar, para nos resgatar da perdição eterna, para nos dar livramento do pecado e da morte. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o nosso referencial. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o nosso Salvador. A cruz não. A cruz é maldita. Quando o apóstolo Paulo fala: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, ele está esclarecendo para nós, para o povo daquele tempo, que parece uma ironia. O Salvador dos pecadores, o Salvador da humanidade, morrer como um maldito na cruz. Que Salvador é este? Parece loucura diante da sabedoria do mundo, mas é a mais pura e verdadeira sabedoria de Deus como salvação para todos nós pecadores. E glórias a Deus por isso, meus irmãos. Logo a seguir, capítulo 2, versículo 14, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, o ser humano comum, não convertido, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Para quem não é convertido, para quem não aceita Deus e sua palavra, é loucura acreditar naquele Nazareno que morreu na cruz. É loucura acreditar que ele pode salvar. Para o mundo é loucura, mas para nós que cremos, é sabedoria. Para os incrédulos, é loucura, meus irmãos. É embotamento mental. Eles costumam dizer que nós somos uns embotados. Somos pessoas sem entendimento. Eles costumam dizer que somos alienados, porque é loucura receber a salvação através de um Messias que morreu impotente na cruz. Mas nós sabemos que não é assim. pela sabedoria que Deus nos dá, pelo poder do Espírito Santo que esclarece isso a nós. O mundo diz que nós somos loucos, diz que nós somos alienados. Sabe por quê? Porque o mundo é prisioneiro da sabedoria humana. O mundo está preso, os incrédulos estão presos às sabedorias filosóficas, às sabedorias psicológicas. Nós não. Nós não somos prisioneiros. Nós temos a liberdade que vem pela palavra de Deus. Por isto, esta palavra de Jesus tão conhecida e tão citada: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos libertos. Por isso, somos taxados de loucos. 1 Coríntios, nesse mesmo capítulo, versículo 19, diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Tudo é loucura, porque a sabedoria do mundo é passageira. Mas a sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo, ela é eterna. E nos conduz à vida eterna, à salvação eterna. Por isto que existe esse antagonismo. Por isto que sabedoria de Deus e sabedoria do mundo são contrárias. Uma é loucura para a outra. Mas quem está certo? Está certo quem perdura, quem sobrevive para a eternidade. E quem sobrevive para a eternidade é a igreja do Senhor Jesus. Destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Grande instrução na ignorância da palavra de Deus é tolice. Agora, a sabedoria de Deus, mesmo sem diplomas, se torna sabedoria para a vida terrena e para a vida eterna. Sabedoria que dá vida e vida com abundância. E a palavra diz, esta palavra é muito antiga, de Isaías. Paulo está citando Isaías aqui, Isaías 29, 13 e 14. Onde está o sábio? Aqueles povos daquele tempo e de hoje que vivem prisioneiros de filosofias, de receitas psicológicas. Onde está o sábio? Onde está o escriba, o doutor da lei? Onde o inquiridor deste século? Aqui ele está se referindo aos tecnocratas, aquelas pessoas ligadas a toda a ciência tecnológica, as ciências exatas, as pessoas presas às leis da metafísica, aquelas pessoas que julgam tudo pela ciência e não pela palavra de Deus. Onde o inquiridor deste século? Este século, ele está dizendo as pessoas que se acham sábias do presente tempo. Este século se refere desde aquele tempo que esta palavra foi pronunciada até hoje e até o dia que Jesus voltar. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Realmente, é loucura. Jesus uma vez disse: que importa o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua própria vida? De que valor tem o homem ficar rico, com a riqueza, fama, e ir para o inferno? Que vitória nisso? Então as coisas do mundo são loucura. A sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem. Nós vivemos épocas, meus irmãos, em que a maioria dos crentes não leem a Bíblia. Preferem ler outros livros seculares, devocionais, em vez de lerem a Bíblia. Vivemos o tempo, meus irmãos, onde a maioria dos crentes preferem consultar psicólogos, filósofos, pensadores, do que consultarem a palavra de Deus, do que ouvirem a pregação libertadora da palavra de Deus. Quanta loucura o mundo oferece! Como somos tentados por essas loucuras que o mundo oferece! Estamos nesse meio. Agora nós precisamos digerir toda esta situação. Precisamos discernir toda esta situação. Porque senão nós seremos tragados por esta loucura do mundo. Mas nós temos uma outra loucura. É a loucura de Deus, que é a sabedoria para os que creem. O apóstolo Paulo aqui chama loucura de Deus. Porque para os judeus era loucura um Messias crucificado, impotente, tornar-se Salvador. Para os gregos e estrangeiros, para os gentios também era loucura, mas para o povo de Deus, para os que creem, justiça de Deus, amor de Deus, salvação de Deus, loucura, porque Jesus, o herói tão esperado, de repente, aquele herói já não é mais visto, já não é mais tido num trono como eles imaginavam, já não é mais manifesto como homem, ele se manifesta sobrenaturalmente, ele desapareceu da face da terra, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Para nós é uma verdade, para o povo convertido daquele tempo era uma verdade, mas para judeus e gregos, pura loucura. Eles imaginavam um Jesus, rei de Israel, assentado no trono, semelhante a Davi. Os judeus imaginavam assim. Os povos vizinhos imaginavam, quem sabe, um poderoso, como Platão, como Aristóteles, pensador filosófico, cheio de sabedoria. Por isso, loucura. E o apóstolo Paulo diz que isto é a loucura mais linda. Não que Paulo esteja chamando Deus de louco. Deus não tem em si loucura nenhuma. Deus não tem em si insensatez nenhuma. Mas ele fala justamente para deixar bem claro esta contrariedade. E ele afirma que a loucura de Deus é mais sábia do que a humanidade, do que a do mundo. A fraqueza de Deus é mais forte do que a humanidade, do que o homem. Por isso, quando nós cremos nesta sabedoria de Deus, nós também nos tornamos sábios. E assim andamos na salvação. Assim andamos de forma agradável à presença de Deus. Leiamos agora os versículos 21 a 31. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia, meus irmãos. Em Deus não há loucura, em Deus não há fraqueza. Paulo usa desta expressão irônica, ele usa dessa expressão forte para abater as loucuras, as presunções dos sábios do mundo, para abater a soberba do mundo. Deus é sabedoria pura, Deus é poder puro, é força pura. Então, meus irmãos, a loucura da pregação, a loucura das coisas de Deus é poder, é sabedoria, é vida para nós que cremos. Mas para o mundo continua sendo loucura. Mas para eles, Deus diz, Jesus diz, louco, você não sabe nada, o Senhor requererá a tua vida ainda hoje. E nós, quando o Senhor nos chamar, nós estaremos prontos e ficaremos felizes, porque chegou o dia da comunhão eterna, da vitória eterna. Meus irmãos, a sabedoria é uma coisa muito relativa. A loucura também é uma coisa muito relativa. Depende do ponto de vista. Depende em que loucura você está estribado. Depende em que sabedoria você está estribado. Se está na sabedoria de Deus, tudo que é contra Deus é loucura. Se está na sabedoria do mundo, tudo que é contra o mundo é loucura. Mas qual loucura, qual sabedoria perdura para sempre? Aí que vem a verdadeira sabedoria. Aí que vem o verdadeiro discernimento que nos conduz para a vida eterna. Então, meus irmãos, nós precisamos nos firmar realmente na palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 19, logo a seguir, diz assim: porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Loucura. Cuidado com as loucuras do mundo. O mundo só oferece loucuras. Olha a tua volta para pessoas, através dos canais de comunicação, através do discernimento espiritual. Olha a tua volta e você só verá loucura do mundo. Sabedoria enganosa. Quando você conseguir ver, conseguir identificar esta loucura do mundo, essa sabedoria tola, aí você está andando no caminho da salvação. Aí você está tendo entendimento pela palavra de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 12 e 13, logo a seguir no capítulo 2. O apóstolo Paulo diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O apóstolo Paulo, ele não se deixava levar pelas coisas do mundo. Ele conferia tudo no poder do Espírito Santo. Ele era ensinado pelo Espírito Santo. E ele ensina a nós que devemos agir assim também. Precisamos conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Coisas do mundo, precisamos conferir. Tudo fundamentados na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos 4 e 5, também ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A loucura da cruz. A cruz não tem poder nenhum. O poder está naquele que morreu na cruz por nós. Por isto, para o mundo é loucura. Mas para nós, sabedoria redentora, poder redentor, livramento do pecado e da morte. O Senhor Jesus, poder de Deus, se manifestando na terra entre os homens, se manifestando aqui, nesta comunidade, com sabedoria que nos conduz para a vida eterna. Nós precisamos, irmãos, discernir entre loucura e sabedoria. Precisamos aprender a conviver sem aceitar a sabedoria do mundo, sem aceitar a sabedoria do mundo, aceitando a sabedoria de Deus. Deixando bem claro para nós, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, que a sabedoria do mundo é loucura e que o mundo nos taxa de loucos. E glórias a Deus porque somos taxados de loucos. Glórias a Deus porque somos taxados de pessoas diferentes. Glórias a Deus porque somos taxados de alienados do mundo. Eu quero ser alienado do mundo. Eu quero ser alienado desta sabedoria que contraria Deus. Porque é aí que está a verdadeira sabedoria. Então nós precisamos diferenciar. Estão ali lado a lado. Loucura e sabedoria. De Deus ou do mundo? Uma diz que a outra é loucura. E nós precisamos discernir daí. E olha, só tem um jeito para discernirmos: pela Bíblia, pela palavra, pelo poder de Deus. Não tem outro jeito. Pela comunhão com o Espírito Santo, pela oração, pela comunhão com os irmãos e as irmãs da fé. Senão nós cairemos na sabedoria do mundo. Senão nós cairemos na loucura do mundo. Então, meus irmãos, resta a nós andarmos nesta maravilha que se chama redenção em Cristo Jesus, salvação em Cristo Jesus. Loucura ou sabedoria? Hoje em dia se filosofa muito sobre a palavra de Deus. Hoje em dia se filosofa muito sobre sabedoria, sobre loucura. Mas as coisas de Deus não são para serem filosofadas. As coisas de Deus devem ser discernidas com fé, crendo e obedecendo no poder do Espírito Santo. Aí sim, nós estaremos andando na verdadeira sabedoria. A sabedoria do mundo, meus irmãos, é loucura para Deus, mas a loucura do Evangelho, a loucura da pregação da palavra de Deus é salvação. Salvação que dura a eternidade. Não é coisa momentânea. Sabedoria do mundo é momentânea, é transitória, é enganadora, é cheia de artes mágicas. Mas a sabedoria de Deus é a mais pura verdade e ela perdura para sempre. 2 Coríntios 11, versículos 1 a 3, diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas creio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O apóstolo Paulo tinha consciência deste encontro diário das duas sabedorias, da sabedoria de Deus e da sabedoria do mundo. Ele tinha consciência do encontro diário das duas loucuras, a loucura do Evangelho e a loucura do mundo. E ele afirma: quisera eu que vocês prestassem mais atenção no que eu tenho ensinado, porque eu zelo por vocês com o zelo de Deus. Ele quer dizer: eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus manda. Porque ele tinha uma visão clara sobre a igreja: preparar vidas, não para a ilusão terrena, não para as coisas passageiras, mas preparar vidas para a eternidade, como noivos, a igreja como noiva, esperando aquele momento da união para a eternidade, aquele momento que Jesus vai voltar e vai chamar a sua noiva para habitar eternamente com ela, a igreja. Mas ele dizia: eu receio, a serpente está aí, se cuidem, porque alguns podem cair na conversa da serpente. Se ele falava isso naquele tempo, porque isso é para nós hoje também, a serpente está aí, o trabalho dela é iludir, perverter a palavra, dizer que a sabedoria de Deus é loucura, dizer que ser crente verdadeiro é fanatismo, dizer que ser crente verdadeiro é estar alienado, é não gozar a vida, é não se divertir e outras coisas. Eu receio, diz o apóstolo Paulo, e nós precisamos estar atentos a este receio, que é de Deus. Deus colocou essa palavra através de Paulo para nós. Deus tem esse receio, porque ele não decide por nós, a decisão é nossa. Nós precisamos firmarmos na sabedoria de Deus, da palavra de Deus, e não na sabedoria do mundo, que é loucura. Glórias a Deus, que essa palavra frutifique no coração de cada um. Amém?